Esta lição da Bíblia Semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos. Todas as lições da Bíblia estão correlatadas com o livro da Ciência e Saúde com a chave das Escrituras de Mary Baker Eddy. Essa é a lição para domingo, dia 21 de setembro de 2025. Assunto, matéria. Texto áureo, Isaías. Todo vale será exaltado, e toda montanha e outeiro serão nivelados. O que é tortuoso se endireitará, e os lugares escabrosos se aplanarão. Então a glória do Senhor será revelada, e toda a carne juntamente haverá, porque a boca do Senhor o disse. Leitura responsiva, Salmo. O Senhor reina, alegra-te a terra, alegrem-se nela as muitas ilhas. Seus relâmpagos iluminarão o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derreteram-se como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus declaram a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de esculturas, que se gloriam de ídolos, adorai-os todos os deuses. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo acima de toda a terra. És muito exaltado, acima de todos os deuses. Alegrai-vos no Senhor, vós justos, e dai graças à lembrança da sua santidade. A Bíblia, Isaías, levanta-te, resplandece, porque já é a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor surgirá e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Salmo. Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo de língua estranha. Judá era seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão foi repelido. Os montes saltavam como carneiros e os outeiros como cordeiros. O que te aconteceu, ó mar? Por que fugistes? E tu, Jordão? Para que retrocedestes, montes, por que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros? Treme, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Segundo Reis. Então os filhos dos profetas disseram a Eliseu, eis que o lugar onde habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, rogamos-te até o Jordão e tomemos de lá cada um uma viga e façamos ali para nós um lugar onde possamos habitar. E ele respondeu, ide. E um deles disse, peço-te que te contentes em ir com os teus servos. E ele respondeu, eu irei. Então ele foi com eles. E quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Mas ao derrubar um deles uma viga, o machado caiu na água. E ele gritou, ai, mestre, por que era emprestado? Então o homem de Deus perguntou, onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então cortou um pedaço de madeira e o lançou ali. E o ferro flutuou. Então ele disse, toma-o para ti. E ele estendeu a mão e o tomou. Então o rei da Síria fez guerra contra Israel e tomou conselho com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram para lá. E o rei de Israel enviou mensageiros ao lugar que o homem de Deus lhe havia dito e o avisado, e ali se salvou, não uma nem duas vezes. Por isso o coração do rei da Síria ficou perturbado por causa disso, e chamou os seus servos e disse-lhes: não me fareis saber quem dentre vós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse: ninguém, meu senhor e rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas no teu quarto. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu mande buscá-lo. E foi-lhe dito: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se de madrugada e saiu quando um exército cercava a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou: senhor, peço-vos que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem e o viu, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo, os carros de fogo, ao redor de Eliseu. Naquele dia o homem olhará para o seu Criador, e os seus olhos se voltarão para o Santo de Israel, e não atenderá para os altares, obras das suas mãos, nem respeitará o que os seus dedos fizeram, nem os postes, os ídolos de postes, nem as imagens. Coríntios 1. Pois vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes, para que nenhuma carne se glorie na sua presença, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 2 Coríntios. Porque Deus, que disse que das trevas brilhasse a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por isso, não desfaleceremos, mas ainda que o nosso Senhor exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem, não se veem, são eternas. Rabacuque, o Senhor está no seu santo templo, cala-te diante dele toda a terra. Agora eu vou ler as passagens correlatas com o livro da Ciência e Saúde com chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. O reino do real é o espírito. A dessemelhança do espírito é a matéria, e o oposto do real não é divino. É um conceito humano. A matéria é um erro de afirmação. Esse erro na premissa leva a erros na conclusão de cada afirmação em que se insere. Nada do que podemos dizer ou acreditar a respeito da matéria é imortal, pois a matéria é temporal e, portanto, um fenômeno mortal no conceito humano, às vezes belo, sempre errôneo. Matéria é a crença primitiva da mente mortal, porque essa assim chamada mente não tem conhecimento do espírito. Para a mente mortal, a matéria é substancial e o mal é real. Os chamados sentidos dos mortais são materiais. Portanto, a assim chamada vida dos mortais depende da matéria. A metafísica divina explica a matéria. O espírito é a única substância e consciência reconhecida pela ciência divina. Os sentidos materiais se opõem a isso. E não existem sentidos materiais, pois a matéria não tem mente. Que a matéria seja substancial ou que tenha vida e sensação é uma das falsas crenças dos mortais e existe apenas em uma suposta consciência mortal. Portanto, à medida que nos aproximamos do espírito e da verdade, perdemos a consciência da matéria. A admissão de que pode haver substância material requer outra admissão, a saber, que o espírito não é infinito e que a matéria autocriativa, autoexistente e eterna. Disso se seguiria que existem duas causas eternas, em eterna guerra entre si, e, no entanto, dizemos que o espírito é supremo e onipresente. A matéria não é criada pela mente, nem para a manifestação e sustentação da mente. Espírito e matéria não podem coexistir nem cooperar, e não pode criar o outro. Um não pode criar o outro, assim como a verdade não pode criar o erro ou vice-versa. Todo sistema de filosofia, doutrina e medicina humana está, em maior ou menor grau, infectado pela crença panteísta de que existe mente na matéria. Mas essa crença contradiz tanto a revelação quanto o raciocínio correto. Uma conclusão lógica e científica só é alcançada através do conhecimento de que não existem duas bases do ser, matéria e mente, mas apenas uma, a mente. Retire a mente mortal e a matéria não terá mais sentido como o homem do que como a árvore, pois o homem espiritual real é imortal. A divindade pode ser conhecida através dos sentidos materiais? Podem os sentidos materiais que não recebem nenhuma evidência direta do espírito dar um testemunho correto quanto à vida espiritual, à verdade e ao amor? A resposta a todas essas perguntas deve ser sempre negativa. Os sentidos físicos não podem obter prova alguma da existência de Deus. Não podem ver o espírito com os olhos, nem ouvi-lo com os ouvidos, nem sentir, saborear ou cheirar o espírito. Segundo a ciência cristã, os únicos sentidos reais do homem são espirituais, emanados da mente divina. O pensamento passa de Deus para o homem, mas nem a sensação, nem o relato vão do corpo material para a mente. A intercomunicação é sempre de Deus para a sua ideia, o homem. A matéria não é ciente e não pode ter consciência do bem ou do mal, do prazer ou da dor. A individualidade do homem não é material. O que é, então, a personalidade material que sofre, peca e morre? Não é o homem a imagem e semelhança de Deus, mas a contrafação do homem, a semelhança invertida e dessemelhança chamada pecado, doença e morte. A realidade da afirmação de que um mortal é a verdadeira imagem de Deus é ilustrada pelas naturezas opostas de espírito e matéria, mente e corpo, pois uma é inteligência, enquanto a outra não é inteligência. Você diz, o trabalho me fatiga. Mas o que sou eu? É músculo ou mente? Qual está cansada? E por isso fala, sem mente, poderiam os músculos estar cansados? Os músculos falam ou você fala por eles? A matéria não é inteligente. A mente mortal fala falsamente. E aquilo que afirma o cansaço, criou esse cansaço. Você não diz que é uma roda, que uma roda está fatigada, e no entanto o corpo é tão material quanto a roda. Se não fosse pelo que a mente humana diz sobre o corpo, como uma roda inanimada, jamais se cansaria. A consciência da verdade nos dá mais descanso do que as horas de repouso na inconsciência. Deus nunca ordenou uma lei material para anular a lei espiritual. Se existisse tal lei material, ela se oporia à supremacia do Espírito Deus e contestaria a sabedoria do Criador. Jesus caminhou sobre as ondas, alimentou a multidão, curou os doentes e ressuscitou os mortos, em oposição direta às leis materiais. Seus atos foram a demonstração da ciência, superando as falsas alegações do senso e da lei material. Pergunta: qual é a afirmação científica do ser? Resposta: não há vida, verdade, inteligência ou substância na matéria. Tudo é mente infinita e sua manifestação infinita, pois Deus é tudo em tudo. O espírito é a verdade imortal. A matéria é o erro mortal. O espírito é o real e eterno. A matéria é o irreal e temporal. O espírito é Deus. E o homem é sua imagem e semelhança. Portanto, o homem não é material. Ele é espiritual. A matéria não pode criar condições para o homem. O testemunho dos sentidos materiais não é absoluto nem divino. Portanto, firmo-me incondicionalmente nos ensinamentos de Jesus, dos seus apóstolos, dos profetas e no testemunho da ciência da mente. Não há outros fundamentos. Todos os outros sistemas baseados total ou parcialmente no conhecimento adquirido através dos sentidos materiais, são juncos agitados pelo vento, não casas construídas sob a rocha. Quando compreendemos completamente nossa relação com o divino, não podemos ter outra mente senão a dele. Nenhum outro amor, sabedoria ou verdade, nenhum outro sentido de vida e nenhuma consciência da existência da matéria ou do erro.